Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
As folhinhas nas paredes de toda a Rússia marcavam a data, 25 de outubro de 1917. Os russos ainda utilizavam na época o calendário juliano, instituído pelo líder romano Júlio César. Por isso, o movimento revolucionário que triunfou naquele dia é conhecido como Revolução de Outubro, apesar de ter ocorrido de acordo com o calendário atual, o gregoriano, no dia 7 de novembro.
Calendários à parte, o importante é que, nessa data, os bolcheviques tomaram o poder na Rússia. Essa revolução e o surgimento da União Soviética como o primeiro país comunista da história marcaram profundamente o século XX e suas consequências ainda se sentem nos dias atuais.
Para entender o que aconteceu na Rússia há 100 anos, suas repercussões e a trajetória da União Soviética até a sua dissolução em dezembro de 1991, a Rádio Senado traz para você a reportagem especial 100 anos da Revolução que abalou o mundo, que começa agora.
Ao começar o século XX, nenhum seguidor das ideias de Marx poderia imaginar que o primeiro país socialista da história seria a Rússia, que figurava entre os países mais atrasados da Europa. Mas isso acabou acontecendo pelas peculiaridades da situação russa, como explica o historiador Mikhail Afanasyev, diretor da Biblioteca Histórica Estatal Pública da Rússia.
Мне кажется, что Россия в это время оказалась...
Eu considero que naquela época a Rússia era o ponto fraco do sistema capitalista e não havia praticamente nenhuma parte da população que estivesse de acordo com o que acontecia no país. E esse foi o fator decisivo naquele processo. Mesmo os círculos próximos ao czar não estavam satisfeitos com a situação, e isso também ocorria com os representantes do setor comercial. Quanto aos operários da cidade e os trabalhadores do campo, eles sofreram muito durante os anos da Primeira Guerra Mundial.
No início do século XX, a dinastia dos Romanov já comandava o Império Russo há 300 anos. O país possuía uma população de mais de 150 milhões de habitantes. E os trabalhadores, tanto das cidades quanto dos campos, eram submetidos a duras jornadas de trabalho.
Os camponeses ainda viviam na miséria, apesar de algumas reformas ocorridas no final do século XIX, que tinham acabado com a servidão feudal.
Entre os diversos povos que compunham o Império Czarista, aumentava o descontentamento e o desejo de obter a independência. O país era imenso e se estendia do Ártico ao Mar Negro e do Mar Báltico até o Oceano Pacífico.
No aspecto político, o regime se caracterizava pelo poder absoluto do czar. O fracasso na guerra contra o Japão foi o catalisador da Revolução de 1905, caracterizada por greves operárias, revoltas camponesas e rebeliões militares.
O fato é que o regime czarista conseguiu derrotar a Revolução de 1905, mas ela contribuiu para o desgaste do império, agravado pela desastrosa participação russa na Primeira Guerra Mundial.
Na opinião do historiador brasileiro Daniel Aarão Reis Filho, esse conflito, iniciado em 1914, foi um fator básico para a derrubada do czar Nicolai II em fevereiro de 1917, seguida, no final do ano, pela vitória dos bolcheviques.
O resultado foi milhões de mortos, uma desorganização extrema da economia, fome nas cidades, os 9 milhões de soldados mobilizados pelo exército russo, em sua grande maioria eram camponeses, desorganizou profundamente a produção agrícola. Então, isso levou a um processo de exacerbação das contradições muito forte na Rússia. Então, esse é o primeiro elemento, né, que associa a guerra à revolução. O segundo elemento foi a insensibilidade das elites dirigentes russas, e particularmente do autocrata, do czar, Nicolau II, em se retirar da guerra. Esse processo, então, levou à Revolução de Fevereiro e à queda da autocracia.
Em fevereiro de 1917, março, no atual calendário, milhares de operários iniciaram greves e manifestações em Petrogrado. As tropas czaristas desencadearam uma forte repressão, mas muitos soldados se negaram a obedecer às ordens dos oficiais e se revoltaram.
A situação ficou insustentável e o czar abdicou em favor de seu irmão Mikhail. Mas a manobra não deu certo e o regime monarquista foi eliminado. O czar e sua família seriam fuzilados pelos bolcheviques no ano seguinte.
Subiu ao poder um governo provisório. Ao mesmo tempo, em toda a Rússia foram criados soviets, ou conselhos revolucionários. O mais poderoso deles foi o Soviet de Petrogrado. O fato é que surgiu um poder duplo, com uma constante queda de braço entre o governo provisório e esses conselhos.
O governo provisório, ligado aos setores empresariais, pretendia que a Rússia tivesse um regime parlamentarista de tipo ocidental. Também queria modernizar o país, mas sem mexer demais na ordem econômica e social vigente. Defendia igualmente a participação russa na Primeira Guerra Mundial.
Já os soviets queriam uma mudança radical e a saída do país da guerra, que tinha se tornado altamente impopular.
Os bolcheviques, setor mais à esquerda do Partido Social-Democrata Russo, não tiveram um papel importante na Revolução de Fevereiro, que derrubou a monarquia. Seus principais líderes estavam no exílio, entre eles Vladimir Ilitch Ulyanov, mais conhecido como Lenin.
Na voz de Lenin, a defesa dos soviets. Ele conseguiu voltar a Petrogrado em abril de 1917 e lançou a ideia de que o governo provisório deveria ser combatido e que os soviets deveriam tomar o poder. Propunha também que o Partido Social Democrata Russo passasse a se chamar Partido Comunista.
O governo provisório, que a partir de julho de 1917 passou a ser encabeçado pelo advogado Alexander Kerensky, mostrou-se incapaz de recuperar a economia e de dar uma solução à participação russa na guerra.
Lenin conseguiu convencer os bolcheviques de que era o momento de tomar o poder, aproveitando-se de sua influência sobre diversas unidades militares em Petrogrado e em Moscou.
Um disparo de canhão do cruzador Aurora, ancorado no rio Neva, no centro de Petrogrado, foi o sinal para o início da rebelião no dia 25 de outubro de 1917, segundo o antigo calendário.
A Guarda Vermelha, criada pelos bolcheviques e as forças da Marinha e do Exército, favoráveis a eles, tomaram por assalto o Palácio de Inverno, sede do governo provisório.
Kerensky conseguiu escapar e fugiu para o exílio. Ele morreu com quase 90 anos em Nova York em 1970. Na tarde do mesmo dia, Lenin anunciou a vitória da Revolução.
As primeiras medidas adotadas foram o início de negociações de paz para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial e a desapropriação das grandes propriedades agrícolas, além da criação de um conselho de comissários do povo que passaria a governar o país.
Os bolcheviques tinham conquistado o poder através de um golpe rápido. Mas o verdadeiro desafio começou com a Guerra Civil e a intervenção dos exércitos de 14 países.
Para o historiador Daniel Aarão Reis Filho, ocorreram, na verdade, várias guerras civis.
A guerra contra os contrarrevolucionários é chamada pela historiografia a Guerra dos Vermelhos contra os Brancos, mas houve também lutas armadas, guerras entre vermelhos, né, entre os bolcheviques e os socialistas não bolcheviques. Houve também uma guerra entre os bolcheviques e as nações não russas.
Com o fim da Guerra Civil, em 1921, os bolcheviques consolidam-se no poder e regularizam suas relações exteriores.
Lenin substituiu o radicalismo do chamado comunismo de guerra por uma política econômica mais flexível, que, entre outras medidas, restabeleceu parcialmente a atuação do setor privado no campo.
O país adotou, a partir de 1922, o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Embora o poder político fosse autoritário, nesse período inicial houve um verdadeiro boom artístico, com uma liberdade de criação depois afogada pelo stalinismo.
Também aumentou de forma expressiva o número de pessoas alfabetizadas, que cresceu para mais de 60% em 1926, dobrando os índices do período czarista.
Mas Lenin estava debilitado por um atentado a tiros sofrido em 1918 e veio a morrer em 1924. Seu desaparecimento abriu um período de luta pelo poder e de polêmica sobre os rumos do país.
Quem acabou assumindo a direção do país foi Joseph Stalin. Ele não era russo, e sim nascido na Geórgia, uma das regiões do Império czarista.
Pouco a pouco, Stalin foi consolidando o poder, afastando adversários da direção do Partido Comunista, até enviar para o exílio seu maior rival, Leon Trotsky, em 1929. Ele terminaria assassinado no México em 1940, por ordem do próprio Stalin.
A seguir, na segunda parte desta reportagem especial sobre os 100 anos da Revolução que abalou o mundo, você vai conhecer os detalhes dos sombrios anos do stalinismo e a queda do comunismo em 1991.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.